Bem-vindos ao Spartan Cast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Atleta livre Gabriel Menezes falando, e este é mais um podcast na modalidade bônus. Extraímos ele na íntegra do nosso campo de treinamento espartano, que foi conduzido no último mês com um total de 10 atletas. Desde o nosso primeiro campo de treinamento espartano, que ainda se encontra disponível na homepage do nosso site, viemos aprimorando o Agoguê com técnicas de meditação guiada e autorreflexão, através de laboratórios que conduzimos em grupos secretos no Facebook, WhatsApp, etc. E os resultados têm sido extraordinários, principalmente na parte de alta performance mental. Isto não poderia ser diferente, já que aqui no SpartanCast divulgamos tanto a importância do autoconhecimento e domínio sobre a nossa própria mente, se quisermos, é claro, atingir todos os nossos objetivos, sejam eles na vida esportiva, profissional e até pessoal. Já que todas estas áreas não podem ser tratadas de maneira independente e separada, pois todas elas impactam diretamente no nosso bem-estar como um todo. Como eu costumo dizer, para onde a cabeça vai, o corpo vai atrás. Por isto, precisamos transformar a nossa mente em nossa maior aliada. E como o final do ano está aí, época de começar a fazer os nossos planos e resoluções para o ano de 2017, esta semana nos dedicamos exclusivamente através do nosso site e redes sociais a ensinar como você pode definir metas de maneira coerente e eficaz que possam ser executadas e atingidas e não apenas planejadas, como você tem feito nos últimos anos. Por este motivo, trouxemos este podcast bônus com a audioaula diretamente do nosso Agoguê, intitulada de Definição de Meta Esperta. Fique ligado nestas dicas e tome nota, pois elas poderão fazer a diferença para que o seu ano de 2017 seja muito melhor que o de 2016. Afinal, a escolha sempre será sua, pois os pensamentos nos aprisionam. Mas é a ação que nos liberta. Então, haja! Ah, é claro, eu já ia esquecendo. Caso você queira iniciar o ano de 2017 com o pé direito, eu tenho um convite para te fazer que te guiará neste processo para a entrada no tão desejado estado de flow, o estado mental da mais alta performance humana, que te possibilitará executar aqui no momento presente as ações concretas que você definiu para atingir quaisquer que sejam os seus objetivos traçados, sejam eles físicos, mentais ou emocionais. Estaremos iniciando em janeiro mais um laboratório com a versão 3.0, cada vez mais aprimorada do nosso campo de treinamento mental espartano. Então, te faço convite, caso você queira participar do beta testing desta, que é uma ferramenta totalmente inovadora para o desenvolvimento do potencial humano inato, unindo técnicas de meditação guiada, filosofia estoica, mentalidade espartana, autorreflexão e introspecção num processo de coaching à distância, incluindo ferramentas de PNL totalmente gratuito e online. Caso se interesse, atenção, não perca tempo, pois as vagas são limitadas. Envie um e-mail demonstrando seu interesse em integrar a nossa nova tropa de espartanos e espartanas, que te responderemos imediatamente te dando os próximos passos para que você possa participar desta evolução. Mande então seu e-mail agora, não perca tempo, pois as vagas estão acabando. gabriel.menezes@spartancast.com.br. Só enviar seu e-mail, qualquer dúvida, vai no post deste episódio, pega lá o e-mail e aproveite essa experiência, que é o verdadeiro modo de vida, o verdadeiro viver espartano. Fique então com o nosso tema principal deste podcast bônus. Olá, seja bem-vindo à nossa aula extra, à nossa audioaula adicional, onde falaremos da meta de treinamento esperta. Ao longo dessa nossa primeira semana,
uma semana de iniciação ao Agoguê, onde nos colocamos nos limites do nosso físico e mental, realmente dando o primeiro passo para sairmos da zona de conforto. Vocês observaram que as perguntas direcionadas, né, as perguntas do processo de autorreflexão espartano, falamos muito de objetivo, meta, comprometimento. E, embora no campo de treinamento espartano nós tenhamos como base fundamental a importância de estarmos conscientes aqui no momento presente, precisamos sim olhar para frente de maneira consciente e traçar com lógica e raciocínio metas alcançáveis. Tá, legal. Eu quero emagrecer 20 quilos. Essa é uma meta. Mas será que essa meta, ela é detalhada o suficiente para que você não venha se desanimar no processo? Para que você não venha se desmotivar no processo? Bom, a maioria das pessoas definem metas muito vagas para suas vidas. Elas falam, eu quero um carro. E pensam até nos detalhes do carro, mas não sabem como chegarão até lá para conseguir esse carro. Ok, você quer um carro, mas você tem um emprego que possa garantir que você vai conseguir comprar esse carro? Ou melhor, esse emprego que você tem, depois que você comprar esse carro, você vai conseguir se manter com esse carro, com o nível de custo que ele vai te gerar? Enfim, esse é apenas um exemplo de uma meta não muito bem definida. E ao longo desse tempo todo que eu tive em contato com pessoas passando por processos de transformação física, eu observei que muitas pessoas que começavam tinham metas muito vagas e a maioria dessas pessoas desanimavam no meio do caminho e não conseguiam atingir os seus resultados. Então, se você quer ser um atleta, você deve treinar como atleta. E um atleta de verdade, ele define metas de treinamento de forma inteligente para que os seus resultados sejam alcançáveis. Por isso que o tema dessa audioaula adicional é a meta de treinamento esperta. Esperta que conota inteligente, que é uma sigla que a gente fez aqui uma brincadeirinha e dividiu em palavras-chave a parte fundamental para uma definição de meta adequada e que seja alcançável e por si só, ao longo do processo, a longo prazo, não venha fazer com que você desanime. E essa meta de treinamento, ela se aplica tanto para o seu físico como para o seu mental. E se você tentar extrapolar para além desse processo do Agoguê, você pode aplicá-la, na verdade, para qualquer momento da sua vida. Junto com este áudio, você vai ter acesso também ao infográfico, onde você poderá imprimi-lo, por exemplo, e colar num local visível, ou imprimir para colocá-lo no seu diário de guerra espartano, para estar sempre se lembrando das suas metas, ou simplesmente utilizar como uma forma de consulta para, junto do seu diário, ou quer que seja que você use, poder ali definir passo a passo a meta que você deseja alcançar. Nas autorreflexões espartanas que fizemos ao longo dessa semana, talvez você já tenha ali traçado a trajetória mental de uma maneira até muito clara da meta onde você quer chegar. E ter metas claras e bem definidas é o primeiro passo para conseguirmos mudar. Porém, fica aí essa dica extra, esse, digamos, ensinamento ou essa ferramenta, vamos, melhor assim, né? Essa ferramenta que é a ferramenta meta de treinamento esperta. Esperta nada mais é que uma sigla onde a gente usa essa palavra propositalmente e dividi ela em basicamente 7 palavras-chave: específica, sistêmica, positiva, evidenciada, recursos, tamanho e alternativa. Se você quiser acompanhar esse áudio olhando o infográfico, fique à vontade, mas vamos lá, um por um, de cada uma dessas palavras-chave que compõem a palavra esperta, que é a definição de metas de maneira inteligente para que os seus resultados sejam alcançáveis. A primeira palavra é específica. Defina com detalhes o que você quer. Seja específico nos seus objetivos. Lembra o exemplo do carro que eu utilizei? Eu quero ter um carro. Ok. Só que você já pensou no modelo do carro que você quer? Você já pesquisou que carros poderiam atender ali os requisitos mínimos que você tem? A mesma coisa é para o físico ou para uma meta profissional. Eu quero ser gerente. Ok, gerente de quê? Qual é a sua formação? Qual o caminho que você vai galgar para chegar lá? Então, a meta ela tem que ser específica. Eu quero perder 10 quilos. Uma meta clara e específica. Você pode ainda detalhá-la ainda mais. Eu quero perder 10 quilos de massa gorda e ganhar 3 quilos de massa magra e reduzir o meu percentual de gordura. Enfim, é um exemplo, tá? Então, meta específica é o primeiro passo. O segundo é sistêmica. Defina pequenas metas a serem alcançadas sistematicamente, como se fosse subir cada degrau de uma escada até chegar ao topo. Com frequência, as pessoas fracassam no atingimento de seus resultados, na busca dos seus sonhos, porque elas só olham para o objetivo final. E o objetivo final por si só, muitas das vezes, nos faz sentir até impotente, porque você pensa, olha, eu quero ter uma casa na praia. E aí você olha para sua condição atual e você ganha um salário mínimo. Olha só, como essa meta, esse sonho lá na frente que você pensa, ele te coloca num estado sem poder aqui no momento presente. Isso ocorre porque você não define pequenas metas ao longo desse processo para atingir os seus resultados. E olhando lá para frente para essa meta que hoje parece impossível, você acha que nunca vai alcançá-la, porque você não traçou ali o caminho que precisará até chegar a ela. E o mesmo ocorre com a atividade física. Eu quero perder 20 quilos. E aí a pessoa perde 2, 3, de repente para, não consegue perder mais quilos. E olha lá para frente, nossa, falta 17, 18 quilos para perder e eu parei. Defina pequenas metas a serem alcançadas sistematicamente. Então, no caso de perda de peso, a meta poderia ser me manter impecável na dieta por 20 dias. Olha só que legal. Me manter impecável nos treinos por 30 dias. São metas pequenas, sistemáticas, que podem ser alcançadas e vão suportar o processo final lá na frente. É igual querer correr uma maratona. Você não vai correr a maratona de um dia para o outro. Você precisa definir todo um programa de treinamento ao longo de 3, 4 meses, 5, 6 meses para conseguir, nesse período, correr a maratona. Então, sistemática. Uma meta precisa ser sistemática. Ela também precisa ser positiva. É a terceira forma ou maneira que você deve considerar para definir a sua meta. Você deve sempre adotar uma linguagem positiva e postura otimista em relação à meta que deseja alcançar. Aqui não há espaço para pensamento derrotista. Aqui não há espaço para vitimismo. A meta é sua, você definiu de maneira clara, definiu os degraus a serem galgados até chegar lá com baby steps e paciência, e você deve sempre se manter otimista, positivo em relação a essa meta que você deve, que deseja alcançar. Se por um motivo ou outro você se ver desanimado ou triste por conta da sua meta, você vai entrar num processo que vai criar uma confusão mental, um bloqueio mental, e você não vai conseguir chegar lá. Bom, o quarto passo para a definição de uma meta esperta é a evidência. Você deve adotar dados mensuráveis que possam ser avaliados e comparados para saber se você está se aproximando da sua meta ou para ser reajustado ao longo do seu percurso. Ou seja, você tem que ir mensurando. Ah, eu quero perder 20 quilos. Ok. Quantos quilos você perdeu na semana 1? Você está pesando? Quantos quilos você perdeu na semana 2? Pesou? E assim sucessivamente. A mesma coisa com treinamentos. Você precisa definir também metas se você quer correr uma maratona. E tem que ter evidências. Você tem que usar talvez o seu pace, o tempo que você está conseguindo reduzir na corrida, a distância que você está conseguindo aumentar gradualmente. São as evidências que você precisa coletar para conseguir suportar o seu processo. Porque ao coletar essas evidências, ao coletar esses dados, você vai conseguir observar, ok, eu estou aqui, olha só o que eu já conquistei, olha só quão pouco falta para eu alcançar. É essencial a gente registrar o nosso progresso. Isso também se inclui para o mental, não só para o físico. O mental, por exemplo, através do seu diário de anotações, para você colocar seus pequenos insights, suas pequenas ideias ou uma reflexão que vem à sua mente. Já o físico, sei lá, o peso que você perdeu, o tempo que você está conseguindo treinar, enfim, alguns dados que você pode evidenciar a sua evolução. E o quinto passo para a definição de uma meta esperta é recursos. Ou seja, observar que o que você possui ou necessita hoje para contribuir com a realização da sua meta. Às vezes, para atingir uma determinada meta, nós precisamos de recursos. Ah, eu quero fazer atividade física. Aí o cara vai para um box de crossfit treinar. Válido. Mas ele tem um recurso para se manter naquilo ali por 3, 4, 5 meses, pelo menos? Então, a definição de recursos é de suma importância. Inclusive, se você for, por exemplo, ter que manter uma alimentação mais saudável, ter que suplementar, o que acaba tornando esse processo de evolução física um pouco mais caro. Então, não que isso seja obrigatório, não que suplementação seja importante, fique bem claro aqui no Agogê, mas a gente precisa saber se os recursos que a gente tem hoje, seja eles monetário de tempo, são suficientes para atingir as metas. E aí nós chegamos à sexta condição que devemos adotar para atingir as nossas metas, que é o tamanho. Você tem que analisar se a sua meta é viável, realista, exequível, aceitável, se ela tem a dimensão adequada para a sua realização, porque às vezes, infelizmente, nós somos sonhadores e pensamos, sonhamos alto. Isso é muito, muito, não é demérito nenhum, isso é muito importante. Sonhar alto é importante para a gente crescer, mas às vezes a gente, sei lá, pensa em coisas surreais e acha que vai alcançar. Mas a gente também tem que ser um pouco duro, de certa forma, sempre ser gentil, mas ser um pouco duro com nós mesmos no sentido de estar observando e analisando logicamente, analisando conscientemente. Olha só, será que essa meta ela não está um pouco grande demais? Será que eu vou ter como alcançar isso? Será que eu não estou sonhando alto demais? A gente tem que ter essa consciência plena, a gente tem que estar presente até para definição da meta. E por último, a sétima maneira que você deve considerar, a sétima forma que você deve utilizar para definir a meta esperta é alternativa. Ou seja, devem sempre existir opções. Plano A, plano B. Nós devemos ter flexibilidade e já planejar com antecedência, pensar nos obstáculos que podemos enfrentar ao longo desse processo. E caso surgirem, quais as formas da gente contorná-los? Quais são as formas da gente passar por cima desses obstáculos que a gente vai adotar? Porque é natural, a gente traça metas de maneira muito clara, traça metas ali específicas, sistêmicas, positivas, evidenciadas, com recursos, define e analisa friamente se o tamanho ele é exequível, se ele é viável, mas a gente acaba esquecendo de pensar no plano B. E aí no processo, por exemplo, a pessoa se lesiona. Vai desanimar porque se lesionou? Michael Phelps, no treinamento, antes dele bater esse recorde mundial, se não me engano, de 7 ou 8 medalhas, no período de treinamento lá para as Olimpíadas de Pequim, ele sofreu uma lesão no pulso. Não estava mais podendo treinar tão fortemente com os membros superiores para poder ter uma maior recuperação. Qual foi o plano B para ele continuar treinando, já que faltava apenas um mês para as Olimpíadas? Trabalhar forte com as pernas, ou seja, o plano B dele ali foi definido na hora. Inclusive, ele usa técnicas de mentalização durante as provas de natação dele para ficar pensando no que, tipo, traçando um plano de ação que se der alguma coisa errada, ele vai ter ali uma outra alternativa para continuar em frente. E isso dota ele de uma confiança, sabendo que ele definiu bem a meta, ele sabe onde quer chegar, mas se acontecer alguma coisa, ele tem um plano B ali para seguir em frente. Então, são esses os 7 passos para que você defina a forma adequada, defina uma meta esperta para a sua vida pessoal, para o seu desenvolvimento físico e o seu desenvolvimento mental também. Procure observar aonde você pode aplicar essas técnicas de definição de meta de treinamento. Gratidão é a palavra. Espero que tenham gostado. Uma pequena audioaula sem muito floreio, um pouco mais objetiva, que eu espero que seja aí um conteúdo adicional que tenha utilidade para vocês.